Olá, você! Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio de Copo Meio Cheio em 2024.
Chegamos!
Passamos de ano.
Ufa!
E não foi na média,
Não
hein?
foi acima da média.
Foi com louvor, passamos com louvor. E se você está deixando seu play nesse primeiro episódio, é porque em 2024 você quer continuar ou se tornar uma pessoa alinhada com as pautas da sociedade, o que está nos atravessando, o que vem da cultura pop, o que vem do comportamento no geral. E, enfim, segue com a gente. Espero que você esteja no último episódio desse ano ainda, ou seja, tem muito chão aí para a gente estar junto. Eu sou Tawane Valentim, estou aqui com os meus amigos.
Cacau Cavalcante.
E Leonardo Menezes.
Todos estamos a caráter com a nossa roupinha branca de quem virou o ano. E bom,
Pulou ondinhas.
entendeu? Bem macumbeirinhos da estrela. E é o seguinte: se você quer colaborar para esse projeto continuar e crescer ainda mais nesse ano, se inscreva no canal do YouTube. Segue a gente no canal do Spotify também. E em todas as redes sociais, vocês encontram a gente como arroba copomcheio. TikTok, Instagram, tudo, tá? E, bom, além disso, o segundo recado. Nós temos o projeto Campanha Apoia-se, que você pode apoiar o Copo Meio Cheio com um bom financeiro, para além, né, de ser um ótimo ouvinte e fazer aí parte da nossa audiência. Participando da campanha, você pode, dependendo de como for, ter acesso aos melhores amigos do Instagram, episódios extras, inclusive o copo mais bonito do
O mais
Brasil.
desejado, o mais amado.
Não é caneca, né? Enfim. Bom, amados, então bora esse episódio. Ele não é muito diferente do que são os episódios e os programas de transição de ano, né? Então a gente vai falar do que nos atravessou pessoalmente, de forma geral, nesse ano de 2023, que já ficou para trás. E vamos entender como que a gente pode ter um 2024 próspero de dinheiro, de amor, um trabalho que dê paz, uma saúde mental, sexo,
Vai rolar
enfim.
uma simpatia?
Olha, não para ensinar a ficar milionário, né? Mas às vezes soprar uma canelinha, quem sabe, ficar aí
É.
para ver as receitas.
A melhor simpatia que existe é você acreditar em você mesmo.
Meu Deus.
Nossa, nem se
Em
você
2020.
quisesse ser coach você conseguiria,
Não tem o tom,
porque
né?
em
O tom.
2024 o copo vai virar um canal de coach.
Eu não faço confiança para esse tipo de coisa, gente. Não dá, não tem. Eu tento, mas.
Carolina Aragão.
Carolina Aragão.
Olha o shade.
Entendeu? Mesmo no fim de 2023, ainda deu tempo de um pessoal passar vergonha, né? Vamos
Sempre
falar
dá tempo, sempre
sobre.
dá tempo.
Mas começando de fato, vamos lá. Perguntando aqui para vocês e para você também que está ouvindo ou assistindo, o que que te marcou nesse ano que passou? O que que te atravessou? Pode ser um comportamento, uma realização, enfim.
A
Bora.
primeira coisa, disparado, assim, é que o copo voltou, gente.
Poxa, gente.
Então,
Coisa mais
isso
especial que
tá
essa.
no meu top acontecimentos do ano, porque realmente é um
Sim.
projeto que a gente ama muito fazer e que a gente estava já há um tempo no chão pensando, gente, tem que voltar, tem que voltar. Sabe aquele pesadelo de que quando você para de dar, quer dizer, aquele sonho que quando você para de dar atenção para ele, ele vira um pesadelo porque ele fica te atormentando porque ele quer voltar para sua vida? Entendeu? Para todo mundo tava assim, parecia que era uma sombra, uma coisa que
Era.
precisava voltar a
Sim.
acontecer, porque a gente não ia ficar em paz enquanto esse projeto
Para
tivesse
todo mundo que
morto.
conhecia a gente, todo mundo ficava lembrando a gente. E o copo
E
meio
o
cheio?
copo?
Então, minha querida, eu sei.
Era tipo aquele do Rick Morty. Você quer fazer um app?
Isso eu não conheço, não cheguei nessa
Tá
temporada.
bom, quem assistiu a série, dá um alô aí nos comentários pra não ficar sozinha. Mas seguindo, amiga.
A volta do copo meio cheio, casamos. Casei.
Casamos.
Meu casal.
Pra quem
Depois
não
de.
sabe, né? Porque às vezes não dá muito na cara que a gente é casado, mas
Sim.
a gente é um casal.
Um casal casado.
É engraçado você falar isso, que eu lembro até hoje de um aniversário que teve em casa, que uma amiga minha, Tainá, não sei se vocês vão lembrar, ficou conversando com vocês por horas sobre relacionamento, sobre vida. Em algum momento ela veio falar, nossa, aqueles seus amigos são muito legais. E eu, sim, eles são um casal também. Ela, ah, eu achei que eles eram melhores amigos. Eu falei, também.
Sim. É que essa é a questão. A gente é um casal que a gente, independente de onde a gente estiver, pode ser na casa de amigo, na casa de pai, em rolê, a gente não fica grudado.
É.
A gente fica desse. Muito cada um na sua independência. A gente tá junto, já sabe que tá junto, segue o baile dessa forma, tá ótimo. Sem...
Assim, a gente se gruda em casa.
Exato.
É isso.
Então casamos em agosto desse ano, depois de 10 anos de relacionamento. Mostra a
aliança, aqui, que eu achei muito chique a aliança deles.
Ai, a gente tava namorando essa aliança faz um tempo.
Diferenciadíssima.
Já.
Depois de 10 anos de relacionamento, a gente conseguiu.
Veio aí.
Não foi aquele. Não vestido de noiva, vai grinalda, porque não combina comigo. Não foi em igreja também, porque também não combina comigo.
Foi uma festa que todo mundo bebeu, comeu.
Foi uma festa com muita cerveja, muito churrasco, muito amigo, muita gente dando risada.
Nosso jeitinho.
E muita gente trocando ideia, porque é essa energia que a gente gosta. E a terceira coisa que marcou meu ano e vai marcar pelos próximos 3 é que Lula voltou ao poder e Bolsonaro não está mais entre a gente, graças
inelegível.
A Deus. Inelegível. Eu acho que isso marcou mais do que o Lula voltar, gente. Até porque o Lula tá dando umas mancadas aí, tem umas questões aí do governo que eu não vou nem aproveitar.
A gente tem que passar um pano, às vezes.
Olha, tá difícil te passar pano, hein, veinho? Vamos lá.
Meu Deus.
Porra, foda. Mas
temos que lembrar que a gente saiu do pior presidente da história do Brasil. Então,
exatamente.
Já é um ganho de qualquer forma, né?
Até um pedaço de pau também.
Tá. Entre passar o pano pra uma coisa que eu simplesmente não concordo e passar o pano pra um crime, eu prefiro só ficar com o que eu não concordo.
Choices.
E esse ano que a gente tá começando vai ser o ano que o Boulos vai ser eleger prefeito.
Axé!
Futurologia?
Finalmente!
Que?
Será, futurologia? Sim! Será se estamos jogando fácil, hein? Se ganhar, a gente vai pegar esse momento aqui e jogar ele tudo de novo nas redes.
Axé! Há de ganhar, gente.
E você, baby?
Olha, casei, copo voltou. Isso acho que é pra...
Compartilhado,
né?
Compartilhado.
Mas assim, uma das coisas que me marcou muito esse ano foi que... Eu acho que esse foi o ano que, pelo menos eu acho que todo mês, eu tava numa sala de cinema. E assim, isso é uma coisa que eu sentia muita falta durante a época de pandemia. Porque, óbvio, em 2020 tudo fechou.
Sim.
Todo mundo em casa, né? Todo mundo só com streaming. E em 2021 teve aquele... soft opening, né? Tipo, aos pouquinhos, filme repetido, sabe? Nada novo. Quando era uma coisa nova, era uma coisa que já dava pronta desde 2019, etc. Distanciamento social, todas aquelas coisas que não dá vontade de você voltar no cinema. E, assim, o preço do cinema aumentou muito nos últimos anos, né? E muito,
sim,
vertiginosamente.
Sim.
E 2022 também foi meio que nessa vibe e também porque a gente tava num marasmo das coisas que pararam a produção em 2020. Então, não teve muito lançamento importante em 2022.
Sim.
Já em 2023, a gente teve muito lançamento legal, sabe? Filme que estava sendo esperado por muito tempo. E assim, desde blockbuster até filme alternativo indie, eu tava lá no cinema assistindo e curtindo, porque é uma vibe que eu curto muito, muito.
Cinéfilo que fala...
Sim, às vezes
eu não gosto de me chamar de cinéfilo, porque sempre vem uma arrogância com quem você fala.
Ah, tá, ok.
Né? Então, sei lá.
Mas
curto
ele
filmes.
É pós-graduado em cinema, né, gente? Ele nunca fala isso, mas ele é pós-graduado em cinema.
Cinema e linguagem audiovisual.
Cinéfilo, ó, pelo diploma, não é nem porque ele quer.
Eu estudei crítica cinematográfica,
né? Porque só
falar
que é cinéfilo porque assiste tudo também é fácil, né? Tem que ter aí o olhar, o senso crítico do gato.
Eu e a Isabela Boscov são os íntimos. Toda sexta-feira à noite a gente bebe um vinho
queria
junto.
Esse feat.
Nossa, como eu queria ela aqui nessa mesa.
Ai, seria um sonho. 2024.
Só falando palavras que eu não consigo, que eu tenho que procurar no dicionário depois. Nossa, que delícia.
Gente, comentem Isabela Boscov. aqui neste episódio. Chama ela vai gostar lenda. Da gente, ela vai gostar ela vai. Da gente.
Mas que critério, mas que carinho.
Não, eu ia comentar que é impressionante que ele muitas vezes foi nesse ano no cinema sozinho. Porque assim, eu gosto de cinema, gente, eu assisto, mas... Falar que, nossa, eu sou a grande culta dos filmes, eu vou estar mentindo. Assisto Adam Sandler, geralmente, quando eu preciso botar alguma coisa pra assistir. Porque se é pra sofrer... Assim, porque assim, o meu conceito é... Se eu estou tranquila e apenas quero relaxar, eu vou ver o filme mais pastelão que tem. Porque se for pra sofrer, pra chorar, eu vivo minha vida.
E sabe? Geralmente esse filme foi lançado pela Netflix, né?
Pois é, então eu tenho que estar muito na vibe pra assistir um filme cabeça, pra assistir um drama, pra assistir alguma coisa assim. Geralmente é comédia romântica, comédia, animação, e eu paro por aí. Então, muito filme que ele queria assistir, ele precisou ir sozinho no cinema. Não, porque eu tava 100%
e é bom porque esses cinemas que passam esses filmes alternativos, a inteira é 30 conto no dia mais caro.
É.
Sabe?
Até que está barato,
pois
né?
É.
Pois no shopping a inteira é 60.
Exatamente. Não, e nos dias mais baratos é tipo 20, dependendo é 18 a inteira. A inteira. Ou seja, vale a pena. Pra gente que não é mais estudante.
Eu espero chegar no streaming favorito e dou play.
Não, mas esse filme, a raiva deles é que eles chegam tipo em streaming difícil, tipo Mubi. Eu não vou assinar Mubi pra assistir um filme.
Não, já nem conheço. Já tem que investir aí na campanha, porque não tá chegando pra Tux. Bom, fora o compartilhado, né, que é o copo meio cheio, esse retorno com esse cenário lindo.
Gente, vamos parar pra comentar como é lindo o nosso espaço.
Sempre temos discos, livros... Hoje eu consegui reunir a minha dupla, né?
Poderoso Chefão e Kill Bill.
Kill Beauty. Esse livro Americana também é um dos melhores livros que eu já li.
Eu tenho que ler.
O que, que a gente tem desse lado?
A gente tem o livro do Óbvios, que é o Aurora, o Despertar da Mulher Exausta.
Que plataforma incrível, aliás. Eu me reconheço tanto em cada post,
nossa,
em cada coisa.
Sim, 100%. A gente tem o Caminho do Artista, que é um livro que fala muito sobre criatividade.
Ali em cima tem um de criatividade também.
Sim, o ato criativo, uma forma de ser. Que também, todos eles são indicação de Leila Brandão. Porque, gente, aqui apenas Lelete. Como uma
apenas
Lelete
gostosas.
Que, apenas gostosas, porque gostosas também choram.
Sim.
E é uma grande inspiração de podcast, de vida, de filosofia.
E esse ano inteiro tivemos a presença, esse ano de 2023 tivemos a presença dos discos da minha coleção.
Sim.
Que acabaram lá pelo episódio 10 e a gente tá repetindo e fazendo duplas diferentes.
E aí?
Detalhes, detalhes.
Detalhes, e seguimos, então... Bom, retomando, né, das coisas que me atravessaram em 2023, retorno do copo... lançamento de Pretos no Pagode.
É isso!
Ai, eu tô
tudo.
Me sentindo tão... Eu tô, tipo... I'm hot, hot, hot. Porque eu já tinha trabalhado na produção de um outro DVD, né? Um outro audiovisual, no caso, que foi o Quintal dos Pretos. Mas o Quintal é toda uma outra atmosfera. O Pretos no Pagode era, tipo, palco, praticável...
Iluminação,
estrutura, câmera.
Dá um contexto, amiga.
Meu
pra quem
Deus.
Tá ouvindo pela primeira vez esse episódio, você é produtora?
Eu sou produtora artística da dupla Pretos e do Quintal dos Pretos, que é tudo na mesma panela.
A melhor roda de samba de São Paulo.
E do Brasil.
A melhor.
4 horas sem parar, é como eu sempre digo, tem que ver se tá aguentando. Mas, enfim, os Pretos são os idealizadores do Quintal, né? Mas o Quintal, por ser roda de samba, tem uma atmosfera bem mais de quintal, né? Digamos assim, né? Entre aquela elegância, aquela finesse, aquela coisa, no Quintal não é isso, né? É uma outra atmosfera. E a gente já estava querendo, há um tempo, colocar um projeto que fosse sobre os pretos, né? Que eles que representam a estrutura do palco, da iluminação, câmeras e tudo. E, enfim, esse ano gravamos na Casa Natura, o Pretos no Pagode, que pra mim foi muito lindo, muito emocionante, tipo...
Muitas participações especiais.
Sim, Maria Rita, Sombrinha, o Deus do Samba.
Nós estávamos na plateia.
Bateria da Mocidade Alegre. Ai, olha, eu daria tudo pra voltar naquele dia, pra poder ficar no público só curtindo. Porque, né, boa produtora que sou, estava de um lado pro outro, horas eu parava pra chorar de emoção e aparecia, já voltava.
Às vezes ela aparecia debaixo do... debaixo do palco, assim, só aparecia no meio da gente. Oi, gente, vocês estão curtindo? E voltava pra debaixo do palco.
Então, assim, assistam, porque o repertório todo roda pelos pagodes da vida, os pagodes que a gente ama cantar, grandes composições, enfim, foi uma realização pessoal, profissional, familiar, no geral, da coisa toda. E a terceira... é mais sobre que nunca nos falte o supérfluo, né? Que foi assistir a Rosalía, ai, nossa tudo. Motomami.
Como que isso é supérfluo?
Isso que eu ia falar. Desde oxi. Quando Rosalía pode ser, pode estar na mesma frase que a palavra supérfluo?
Isso é uma experiência.
Não, quis dizer assim, que é para um lado mais de entretenimento. Uhum. Não é exatamente trabalho e aquele esforço profissional. Mas, nossa, para mim foi um acontecimento. Foi uma coisa que me marcou, assim, tipo...
nossa, olha eu, o surto. Gente, eu lancei minha loja esse ano.
Você lançou a Dimitra.
Não, é que foi em janeiro. Como é em janeiro? A sensação é que já foi... que já foi no ano passado, mas não foi. Foi
bom,
esse
foi no ano,
ano
passado, que hoje é 1º de janeiro.
Isso, hoje é 1º de janeiro.
Mas temos a Dimitra. A gente é muito assim, né? A gente ai. Tem 1 milhão de coisas legais e importantes que aconteceram, mas a gente só não lembra. Tipo, eu lembro de umas coisas que eu falo, como que eu esqueci disso? Eu não lembrava que eu tinha ido no show da Rosalía. Tipo, até sim. começar a recapitular as coisas.
Sim. Não, é porque assim, como eu falei, como eu lancei a loja em janeiro, dia 18 de janeiro, daqui a pouco ela completa 1 aninho. Coisa linda que eu pari essa marca. Então, acho que ficou muito na sensação de 2022, sabe? Não sei se vocês também têm essa sensação. Que o que aconteceu no começo do ano, geralmente você joga pro ano anterior na sua cabeça.
E ao contrário também. O que aconteceu no final do ano retrasado, você joga pro ano... mês do ano passado.
Eu sou péssima pra falar de tempo. Nem do que aconteceu na minha vida pessoal, eu tenho certeza de em que ano foi. Eu nunca lembro quando eu comecei faculdade, quando eu deixei a escola, sim. quando eu desfilei a primeira vez. Eu lembro o ano que eu comecei meu casamento e que eu casei.
Pra mim, os semestres são anos diferentes. Eu tenho isso na cabeça, do tipo, primeiro semestre de 2023, pra mim foi outro ano. Sabe? Eu consigo lembrar de julho, agosto pra cá. Tipo, sim. pra agora, pra janeiro, entendeu?
Sim.
Então é muito...
E bom, pegando
até
aí...
confirmar se realmente foi ano passado. Mas... porque vai que eu
só
também...
só um momento.
Estou jogando uma fake news aqui, na verdade foi
eu joguei 2022. Fake news e joguei verdadeiras no meio também.
Verdadeiras no meio também. Ai, aí, só, 16... eu errei a data.
Ok.
16/1/2023. Eu errei por 2 dias. Nasceu Dimitra, 16/1/2023.
Nossa querida. E bom, agora que já falamos mais ou menos as coisas que nos atravessaram, vamos aprofundar, tentar pegar alguns fofoquês, algumas coisas aí que gosto. Atravessaram no geral, né? De sociedade, de cultura pop. E, enfim, queria puxar sobre séries e filmes com o nosso... o cargo.
Especialista de conteúdo?
Isso.
Pode ser.
Ele mesmo. Pode entrar, Léo. Como que foi esse ano pra gente?
Assim, cinema. A gente teve o lançamento do maior evento cinematográfico dos últimos anos. Desde a pandemia, por exemplo, que foi Barbie.
Sim.
Quem passou por 2023 passou pela era do rosa.
Sim.
Né?
Nossa.
Vocês usaram rosa?
Eu usei rosa. Eu detesto rosa e eu usei rosa.
O rosa, eu já amo rosa. Então eu amo. Ele já tá na minha paleta. O filme eu não assisti, mas agora que saiu na minha plataforma de streaming favorita...
Tá o Anne Valentino.
Eu vou assistir. Esse eu falei pra você que eu espero chegar na plataforma.
Não é mentira.
Qual foi a última vez que você foi no cinema?
Esse ano?
É, 2023.
Foi no começo do ano pra assistir um filme nacional.
Mentira, amiga.
E agora... Ah, não. Fui no filme da Renaissance.
Ok, sim, sim, Beyoncé. Sim,
eu
sim,
até
sim, sim,
deixei
sim.
Minhas patinhas.
Duas vezes no ano.
E a primeira eu vou te falar, que filme de maluco foi esse que eu assisti,
qual
gente?
Que você assistiu?
Olha, não vou lembrar o nome, mas tinha a Letícia Colin e a Bárbara Paz.
Tá.
E se tratava de um casal. Ah, e tinha o Dan Ferreira também, se eu não me engano. Lindo.
Péssima de nome.
É, mas no fim era um casal que se mudava para um prédio novo. E aí o vizinho que já morava era um casal que tinha um relacionamento aberto. E o casal que estava mudando era o casal que tinha um relacionamento fechado. E aí toda...
Era comédia romântica?
Não era comédia, não. Era mais pro drama.
Entendi.
Romântico, assim.
Eu não conheço.
E aí, toda aquela pataquada que vocês já sabem do casal monogâmico se enfiando na não monogamia, sem conversar, sem nada.
E dando mó B.O.
Mó B.O. Esperava mais, no fim percebi que a minha história valia mais a pena. Mas, enfim.
Preferia ter assistido o filme do Pelé.
Da Beyoncé, né?
Bom, da Beyoncé, com certeza, valeu a pena, né? Tudo, aliás, um acontecimento de 2023.
Pois é.
Que, né, eu não teve show, não teve tour pra nós menos mortais de São Paulo, mas...
Mas teve a Renaissance Tour também.
Teve, que mudou tudo. Mas, voltando
junto
a
com
Barbie...
teve o fenômeno Barbenheimer. Foi o lançamento no mesmo dia de Barbie e Oppenheimer,
eu
né?
Eu achei tudo.
E que, gente, backstage... É, a distribuição dos dois filmes é feita pela mesma empresa no Brasil. Então, foi tudo planejado, tá? Não existia nenhum versus. Um fortaleceu o outro de propósito, tá bom?
Entendeu? Por isso que é importante ouvir o copo meio cheio.
Que você sabe aqui em primeira mão. É, a gente teve séries, por exemplo. A gente teve Drag Race Brasil, que todo mundo aqui, né? Todo mundo aqui acompanhou.
Nossa, fomos abençoados, semana, né? Finalmente.
Mais 50 Sim. franquias internacionais também de RuPaul. Mas...
Tivemos Organza como a campeã,
Organza
que é
winner.
Importante falar.
Isso que eu ia falar, ganhamos aqui na cultura brasileira Organza, Bettina Polaroid,
vem
Helena Maldita, Miranda Lebrão.
Bettina, vem pro nosso estúdio.
Ai, Bettina, vem pro nosso estúdio.
Nossa,
vem
ali
pro estúdio do Copo Meio Cheio.
Ah, tudo! Amei! Se vier, a gente vai ter o mini desafio da semana de cada um fazer um verso.
Um verso, meu Deus! No...
Nossa, que tristeza!
No ritmo de festa com mozão, de madrugatas.
Gata,
dança gatinha. A gente teve de filme também, a gente fez. Em coisa de filme de herói, em universo de heróis. Pra mim, não foi um ano tão forte, mas eu acho que de destaque, assim, eu destacaria Besouro Azul.
Eu amei Besouro Azul.
Foi um filme muito legal, tivemos presença de Bruna Marquezine no elenco, fazendo um papel super, super, tipo, de super destaque, assim, e uma atuação super ótima mesmo, e falando inglês, assim,
chique.
Flawless, lisinho. E uma experiência de um super-herói latino. Achei um filme bem, bem legal de conferir.
Eu
assim.
Demorei pra perceber que o menino era do Cobra Kai.
É,
inclusive.
Ele mesmo. Xolo Madureña. Acho que é isso.
Belíssimo. Mas eu gostei muito porque esse filme ele trouxe muita referência latina. Que se eu não me engano, ele é colombiano, o Besouro Azul, não é?
Não.
É...
Acho que é mexicano.
Mexicano, enfim.
É mexicano, porque teve Chapolin como
isso,
referência.
Mas... Tem muita... Maria do Bairro, eles trazem como referência.
Todas as telenovelas.
Chapolin.
Nossa, eles cantam umas 300 vezes no filme o tema da Maria do Bairro.
Então,
tem.
Eu vou assistir,
porque
Maria
eles...
del Bairro, eu sou.
Eles... Porque a família do menino fica zoando ele, porque ele tem um crushzinho na Bruna Marquezine. Ela é herdeira rica, brasileira, do Império, lá do filme. E aí, a família dele fica zoando, do tipo, você é a Maria do Bairro dela.
É não, quem entende.
É uma coisa que é muito cultura latina mesmo, assim. Tem uma parte, não vou dar o spoiler, que dá uns BO lá. E aí dá um problema na casa deles e, tipo, a vizinhança vem todo mundo com a tupperwarezinha na mão, sabe?
Nossa,
tipo,
muito bonitinho.
Pra ajudar, pra dar muito comida
bonitinho.
E tudo. Enfim, tem muitos detalhes, muitos trejeitos, muitas falas que só quem é latino vai saber que é latino, sabe?
Sim.
Adoro.
Muita referência muito legal nesse filme.
De filme alternativo, assim, eu poderia trazer o que eu assisti esse ano que mais marcou foi Monster. É um filme japonês que lançou aqui no Brasil um pouquinho mais pro fim do ano de 2023. E eu queria muito que tivesse lançado no Brasil o último filme do Hayao Miyazaki, tipo, a última animação dele, do Estúdio Ghibli. Só que ainda não tem data de lançamento no Brasil, e é o Menino e a Garça.
Não tem no Brasil, meninas.
Não tem no Brasil, lançou no final do ano nos Estados Unidos.
Qual
e, tipo,
que
eu tô
a produtora?
É,
a distribuidora?
A distribuidora,
com quem que a gente
tem,
fala?
Acho.
Com
acho
quem
que a
gente...
não tem, porque senão não tem, teria data, né? Mas o estúdio é o Estúdio Ghibli, e lançou no final do ano, e eu tô me segurando, tipo, não vá pra pirataria, não, não
Ai,
siga esse caminho.
Mas aí tem que colaborar também, né? Temos que colaborar.
É.
A gente teve também The Last of Us.
Tivemos The Last of Us.
Bom demais!
Assim, acho que série do ano, assim...
Essa série me pegou aqui no estômago. Eu não tava pronta pra gostar dela. Eu até demorei, assim, e caí meio na programação do Vitor, assim, e fui ficando cada vez mais chocada.
Não, é muito boa. The Last of Us é muito boa.
E assim, foi
o jogo já é maravilhoso. Eu já era muito fã do jogo. E aí...
Sim.
Isso que eu ia falar, a adaptação do jogo foi impecável. Porque o jogo já é lindo.
Sim,
e o jogo
demais.
Já traz, sabe, essa experiência do... Enfim, e trazer isso pro audiovisual de uma forma tão fiel e com atores e
eu
tão
tinha
bons
jogado,
e, nossa, incrível.
Eu tinha jogado, acho que em 2018. E aí, tipo, eu já conhecia a história. A Cacau não conhecia, ela assistiu, sei lá, os 2, 3 primeiros episódios. A gente assistiu junto. A Cacau assistiu gameplay, tipo, dia e noite do jogo, pra poder
acompanhar
a série, sabendo o que ia acontecer, porque não deu.
E destaque pra protagonista, que eu esqueci o nome.
A Ellie, eu não sei o nome da atriz, mas a
personagem. A Ellie, ai, gente, sério, pegou um lugar aqui no coração
muito
perfeita, muito maravilhosa.
Eu cheguei a tentar jogar o The Last of Us pra conseguir acompanhar.
Sim, que eu tenho.
É, e assim, só que assim, eu sou uma pessoa que joga The Sims. Eu jogo Overcooked. Eu jogo...
Jogos Família.
Ou então até mesmo um AAA, sabe? Um Horizon, um Ghost of Tsushima. Uma coisa que não vai me botar em desespero. Eu comecei a jogar The Last of Us,
deu
eu tremia assim,
deu
ó.
Deu medo.
Eu tremia com o controle na mão, eu
e
estava
assim,
em desespero.
Ela não sente esse medo com um filme de terror. Eu acho que é estar no controle ali,
não.
Controlando o personagem.
Fala, gente, ela depende de mim, ela vai morrer
assim,
se eu não me mexer.
Você já tá um passo à frente, porque eu, não, realmente, eu não jogo nada. É um jogo de carrinho e já nem pode ser muito avançado, que eu saio batendo, perdendo controle. Eu ficava de espectadora quando o Vitor jogava. Pra mim era como se fosse um filme, eu ficava tipo
amo.
Assim.
E The Last of Us é muito filme, né, o jogo.
E quando eu fiquei sabendo que ia ter a série, eu falei, mano, acho que vai ser da hora, porque esse jogo ele é muito legal mesmo.
Aliás, uma coisa que a gente não parou pra pensar foram nos jogos que saíram esse ano. Porque...
Sim.
Né,
aí
tem...
é com vocês.
É, não parei pra pesquisar, não parei pra pensar. Porque, assim, na verdade, a gente tem o costume de jogar coisas que são muito nossas, assim, sabe? Tipo,
sim,
um costume muito ali. Tipo, um Hollow Knight, Inside... me fugiu o nome.
Acho que Inside.
Inside. Eu jogo, como eu falei, jogo muito The Sims. Jogo muito
familiares.
Jogo muito jogo de celular. Mas Zelda... saiu esse
então,
ano.
Exato, eu ia comentar de Zelda. Zelda lançou em, acho que não lembro exatamente o ano que lançou o Breath of the Wild, mas foi o maior sucesso possível do Nintendo Switch. E aí lançou no ano de 2023 a continuação tão esperada, que é o Tears of the Kingdom. E que jogo, meu Deus, que jogo. Eu ganhei de Natal, eu já joguei tipo umas 20 horas seguidas, assim.
Eu acho
muito
o máximo
bom.
Quem consegue jogar, quem consegue ficar na missão, porque eu sou aquela pessoa que no GTA fica passeando, fugindo da polícia até onde dá.
Aliás, pra esse próximo ano vem o novo GTA.
Não, acho que é 2025. Só.
É 2025? Nossa, eu jurava que era 2024.
É, no próximo ano mesmo.
2025. Ah, não pode ser.
Arminha.
Gente, assim, Meu espaço agora para falar que no dia 20 de dezembro, um dia depois do meu aniversário, eu recebi de presente Percy Jackson e os Olimpianos.
Jogo?
Não, a série do Disney Plus. E, gente, que
nossa,
maravilha.
Verdade.
Que coisa linda, que coisa linda. Ouviram
nossa.
Finalmente a gente.
Essa trilogia, não sei se hoje ainda é uma trilogia, mas
não,
eu lembro...
são cinco livros,
é uma saga.
A primeira saga.
Uma saga. Eu lembro de ter assistido no cinema o que lançou há anos atrás, mas agora já é uma outra coisa,
eu
né?
Posso te contar um negócio que eu nunca te contei, na verdade? O nosso aniversário de namoro, 18 de agosto. O que que você...
É que ele me pediu em namoro no dia que a gente foi assistir no cinema.
Sim.
O segundo filme que saiu.
É, o Mar de Monstros.
O Mar de Monstros.
Uma bomba também. Mas é que eu nunca te contei a simbologia dessa data. É o aniversário
para,
do Percy.
Para.
É o aniversário do Percy. 18.
Olha só. Então, tudo foi planejado.
Tudo arquitetado.
Nosso relacionamento e essa saga estão...
Vinculados. Eu nunca li, nunca assisti nada dessa série.
Ah, legal.
Mas ele gosta muito. Eu a respeito.
A respeito, olha.
Eu não sabia que os filmes eram uma bomba. Eu tinha gostado numa média, mas bom.
Acho que é em comparação com um livro, né?
Não tem nada do livro.
Aliás, falando com um livro... Gente, pelo amor
sim.
de Deus, teve a Canção dos Pássaros e das Serpentes?
Sim.
Realmente.
Ai, que delícia revisitar Jogos Vorazes, que delícia.
Ai, essa saga é incrível.
Nossa, eu sou apaixonada por Jogos Vorazes.
Que eu também fui na beira de vocês. Acho que, inclusive, foi um de vocês que me emprestou os livros pra eu ler.
Sim.
Não tá no cenário hoje, né?
Hoje não.
Geralmente tem no nosso
cenário.
Acho que
tava no do último episódio.
Mas deve estar na sacola.
dependendo, já tá no próximo episódio. Não, essa saga é muito boa mesmo. E esse filme é um que eu deixei pendente, mas que eu preciso muito pegar, porque eu tenho certeza que ele tá bom.
Tá bom.
Não, tá
ele
ótimo.
Ele tá muito
tá
bom.
Ótimo.
Tá bem legal mesmo.
E, bom, saindo um pouco desse lugar do cinema, séries, entretenimento, né? A gente teve grandes shows, a gente teve um
Sim.
ano que foi babadeiro, principalmente pra nós brasileiros, né? Todo mundo passou
Todo
por
mundo
aqui
veio
esse
pra cá.
Ano quase.
Pro bem ou pro mal,
Beyoncé.
Né?
Mas,
detalhe.
A gente teve Rosalía, a gente teve Billie Eilish.
Ela veio?
Ela veio.
Pro Lollapalooza.
Que veio o Lil Nas X.
Lil Nas X também.
Verdade.
O show dele também é incrível. O dele eu não assisti da TV, né? Porque, gente, se tem uma coisa que eu amo é assistir show. Se eu não tô no show, com certeza eu tô na minha
também.
Sala. Lá na Globo, no Multishow, enfim.
Billie Eilish.
Lil Nas X, Rosalía, a gente teve a gafe do Drake, o que eu fiquei assim...
Nossa, não me surpreendeu também.
Eu fiquei Brasil ainda wasted.
Ainda wasted.
Sério, preciso falar que eu achei de uma safadeza que há muito tempo
Mal
eu não via. Uma canalice
já,
mesmo.
Já tava nos Estados Unidos já, quando cancelou.
Aí fez storyzinho falando, Brasil, eu devo uma pra vocês. Você deve todas, filho. E eu fiquei muito triste, porque na prática eu consumo mais Drake do que Rosalía. Tipo, Rosalía tava sendo um momento recente
Descoberta ali.
Era Motomami, tipo, comecei a acompanhar de fato o trabalho dela artisticamente ali. Mas assim... O Drake, ele sempre tá no Spotify Rapid, ele sempre tá, tem pelo menos 5 músicas em todas as playlists, e eu tava esperando o cancelamento quando? Na sexta.
Uhum.
Porque eu pensei, ele não vai cancelar no sábado, que é o dia do show, sábado, domingo, sei lá, eu só pensei que no dia,
ele
né?
não vai ser safado a esse
ele
ponto.
Ele não vai ser esdrúxulo a esse ponto.
Amiga, ele não foi nem o único esse ano. A Taylor cancelou no mesmo dia.
Com todo mundo lá, já.
Com todo mundo dentro do estádio.
O Drake abriu
assando.
Aí um caminho de cancelamento no dia. Que, olha, muita canalice. Mas, bom, superei. demos um tempo na nossa relação. Eu fiquei um bom tempo sem ouvir Drake. Eu tô normalizando agora ele tocar na minha casa, eu não ficar muito puta. A gente teve Bruno Mars.
Bruno Mars, gente.
O chaveirinho mais querido, a gente teve do Detal, Brasil. Né? Sim.
Gente, geral. O querubim. O Bruno Mars é um querubim. É o doce, sabe? É um doce, é uma pedrinha preciosa.
Uma pedrinha preciosa com sex appeal.
Ah, sim. Porque que homem. Que homem.
Não, que homem. Ele é o que faz os homens altos ficarem meio... E esse baixinho, realmente, ele causa coisas.
Sim.
E assim, show impecável, né? Um homem só de hits, um homem que se preocupa ainda com a musicalidade,
aliás,
né?
Aliás, ele e Coldplay, eu acho que também vem em 2023.
Seis datas, são... só aqui em São Paulo.
Sim, são
os caras...
artistas que se importam muito, assim, em transformar o show pro Brasil.
Sim.
Né? Não é tipo o show que veio e eles vão fazer exatamente o show que eles fizeram em Londres aqui no Brasil. Não, eles realmente customizam pro público brasileiro. Isso eu acho muito bom.
Sim, assim. Nossa, foi incrível. Medina gastou aí o maior cachê da vida dele, né? Eu acho que valeu super a pena. Estava bem de longe, mas bem de longe mesmo.
Mas você viu ele, né? Um mas pontinho assim. Um pontinho dançando, sim.
Nossa, com aquele telão deste tamanho, né? Espero que no próximo Detal isso seja resolvido. Coldplay, mano, eu fiquei muito chateada de não ir. Mas, assim, no geral, eu não me organizo pra ir em shows. Porque eu
também
penso
não.
Que a Beyoncé pode vir. Então, eu não vou gastar esse dinheiro aqui agora.
E aí,
mas
no final,
ela não vem. E aí, eu não fui em um monte de show que eu queria ter ido.
Nossa.
Fenômeno RBD, gente.
RBD, exatamente.
Isso é RBD. Ai, gente.
Fenômeno.
Eu amei.
Assim, eu vou ser sincera que, assim, eu adorava quando era mais nova, mas não foi algo que eu levei pra vida. Até por isso que eu também não me interessei, tipo, em correr e comprar ingresso.
Sim.
Porque eu pensei, posso estar tirando o lugar de alguém que realmente ama a banda e tal. Tipo, pode ser uma realização de sonho de infância e tudo mais. Mas Sim. É que, no geral... Vocês veem que eu nem participo muito quando o assunto é show. Porque eu sou uma pessoa chata. Eu sou uma pessoa que, se eu vou num lugar, eu preciso ter lugar pra sentar. Eu preciso ter um banheiro limpo. Eu não gosto de gente me encostando. Eu tenho pavor de multidão. Então, eu num show, eu estou reclamando o tempo inteiro. E se eu não estou reclamando, é porque é um ambiente fechado, um ambiente seguro. Tipo, amo show na Casa Natura. Porque é uma delícia, é um lugarzinho
Sim,
fechado,
amo,
todo mundo se
amo.
Respeita, é tudo bonitinho. Adoro show no Sesc, porque geralmente também é um
cadeirinha.
Ambiente... Cadeirinha. Um ambiente super legal, super gostoso.
Ali, Sesc Pinheiros, gente, é um teatro,
show...
sabe?
É, a gente foi no show da Xenia França, no Sesc.
Eu fui no show da Lineker.
Ela
finalizou
a
tour esse ano, de 2023.
Então...
Aliás, Lineker, por favor, lance álbum em 2024. Por favor. Eu preciso que você esteja no
primeiro... Por favor.
Por favor. Eu preciso que você esteja de novo no primeiro lugar.
Esteja
de novo no primeiro lugar da minha retrospectiva do Spotify de 2024. Preciso.
Então, assim, eu sou muita pessoa que, se eu vou num show, geralmente é um show de artista nacional num lugar menorzinho.
Sim.
Porque é onde eu me sinto confortável. Que nem, eu adoro o Bruno Mars, mas eu não vou me meter pra ir no meio do show deles com um monte de gente. Eu sou muito, assim, do meu espaço, sabe?
Eu tenho uma banda que eu faria isso. E nos momentos que ela veio pro Brasil, porque o Brandon Urie odeia o Brasil... Porque só veio, tipo, 3 vezes e uma delas foi só em Brasília.
Então... Depois do que aconteceu com a Taylor, agora nunca mais ele vem.
Nunca mais.
Até porque a banda acabou.
É, então, ele era a banda, ele acabou com a banda. Não, ele acabou consigo mesmo, mas ele acabou com a banda. E assim, eu só faria por essa banda e as oportunidades que eu tive pra fazer, eu não fiz.
Que
então...
no caso é Panic! At the Disco, tá, gente? Quem não conhece Brandon Urie é Panic! At the Disco.
Pesquisem que foi sucesso pra gente, hein?
Foi. Não, e assim, se nas vezes que da banda que eu teria a vontade de fazer isso, sei lá, o ânimo de fazer isso, eu não fiz. Então, acho que nenhum mais eu vou fazer, sabe?
É aquilo, eu transito um pouco com o seu lado, cacau, que é o de... Eu não gosto de muvuca, não me sinto segura.
Sim, tem isso.
Não... Ainda tem a questão de ser baixa, então, tipo, mano...
Sim.
Às vezes é R$700 que você gasta pra assistir do telão, eu assisto da minha sala no, na transmissão do Multishow.
Assim, atrás de alguém que é muito alto, assim, fica...
É, tipo, eu acabo tendo essas experiências, tipo, às vezes até em lugares que já são mais fechados mesmo. Então, no geral, tipo, eu nunca tô me organizando pra ir pra um show. Acontece mais de ser aquela parada de repente dá pra ir, sabe? E aí vou, me jogo igual o da Rosalía, por exemplo. Esse Lollapalooza foi um presente, porque Deus sabe que da minha conta bancária não tem como não tem como sair R$1.500 pra ainda, né, passar pela situação que passei.
Não tem Rosalía certa por R$1.500.
Não tem, não tem. Tipo, eu gasto mesmo... Não posso nem
Amiga,
falar que eu
não
gasto.
Você viu a Kali também. Você viu a Kali Uchis também.
Não vi, ela foi um dia antes. Ah, ela foi o primeiro dia. Ela eu vi pela transmissão. Perfeita.
Nós juntos aqui fomos num show da Alcione.
Fomos.
Esse
Sim,
ano.
Eu tava Marron. Lembrando enquanto você falava. Nossa.
Turnê de 50 anos.
E
de
eu
carreira,
nunca tinha
né?
visto.
Acho que é.
Sim, nunca tinha visto. E a Alcione, assim, toca pra gente desde o dia 1 da vida, né?
Sim.
Então, tipo, ó, quase perto dos 30 que a gente conseguiu ver a Alcione. Que
Sim.
mulher, que voz.
Mulher,
nada
gente.
Como uma Alcione pra representar a dor de uma mulher, gente.
NX
de verdade.
Fez turnê de volta também, né?
Sim.
Fez. Nossa, inclusive, eu fiquei impactada com o vídeo no Allianz, de todo mundo no cedo ou tarde. Eu fiquei, na época que era sucesso mesmo, tipo, não tinha show no Allianz, né? Ainda eram
sim.
em espaços menores.
É, sei lá, áudio.
Sim. E, bom, então 2023 foi sucesso para artistas internacionais e nacionais também, né?
Sim.
A gente passou uma era de muita banda se reunir para fazer um último reencontro e acho que deu super certo.
E se a gente esqueceu de comentar de alguma coisa, de alguém, de alguma banda, de algum acontecimento, porque com certeza a gente esqueceu... Comente, gente. Apenas comente o que...
Aquele som da NET, quando vai achar.
É.
Da URA. Achei seu cadastro.
Mas comente, fale o que foi importante, o que te impactou esse ano. Se você foi no melhor show da sua vida durante esse ano. Conta
Sim.
pra nós.
Ou qual foi a série, qual foi o filme que mais te pegou... Pessoal aí, fã da Beyoncé, apareçam pra eu não ficar sozinha mais uma vez.
Ai, gente, puxando pra música, vou puxar um papo meio down, assim. Eu sou uma grande fã de Rita Lee.
Ah.
E esse ano, a gata jazeu. Assim como a grande diva, bruxa, feiticeira e disruptiva da história nacional, assim.
Não, essa mulher, ela foi a mulher para nós mulheres, assim. E ela foi um ícone até o último dia mesmo, sabe? Tipo, deu tempo de pessoas mais novas que a gente conhecerem Rita Lee através
Sim.
de memes, através dos famosos tweets.
Sim,
perfeita.
A gente perdeu também, infelizmente, Glória Maria, maior jornalista que já tivemos.
Tina Turner também
Tina
se
Turner.
Foi. Outra grande
Nossa,
voz. Grande,
também.
Perdemos...
Matthew Perry.
Isso.
Ai, gente, eu não consigo
Isso
mais assistir.
Aí.
Acabou comigo. Não assisto mais
não,
Friends.
É engraçado.
Não se sente em estragar, né? Não estragar, mas tipo, em deixar a experiência de Friends triste. Foi lá e Brooklyn Nine-Nine também sofreu a perda.
Não. Vocês na hora...
André Brower.
Cinco minutos depois que saiu a notícia, a Tawani mandou no nosso grupo do WhatsApp. Holt morreu.
Eu literalmente estava assistindo Brooklyn Nine-Nine.
Na hora, eu só respondi, não!
Dois
eu
dias
não
antes, eu. Dois dias antes, não só, né? Porque eu sempre fazia esse comentário com a Cacau, mas eu sempre falava, eu assistia alguma cena do Hulk. Eu às vezes estava assistindo lavando louça, eu chegava na Cacau e mostrava a cena de novo, que eu achava incrível. Tipo.
Olha
aqui. E aí eu lembro de comentar, meu Deus, como esse personagem é meu favorito, como ele é bem desenvolvido, como ele é incrível,
Não,
como esse ator
aí...
faz um trabalho bom. E aí, 2 dias depois...
Sério, tipo, como...
Me doeu
um
muito,
dos nossa. Últimos acontecimentos no último mês do ano. Isso foi uma coisa que me pegou demais. Nossa. Tipo, eu cheguei a ver, sentir a lágrima caindo aqui, com, passando naquele feed com 1 milhão de fotos deles, aquela foto que ele tá assim.
Não.
Ai, eu quero.
Nossa,
acabou comigo.
Não,
é tanto
acabou.
Matthew Perry quanto o André. Eu sempre
Brower.
Esqueço. Brower. Assim, botaram o ponto final em 2023 pra ficar pra trás mesmo.
Sério, e eu já tô começando a ficar preocupada, assim, porque existem outras séries que a gente assiste, existem pessoas já de idade nessa série.
Pessoas
eu tô,
morrem.
Tipo...
Mas assim, de verdade, Brooklyn Nine-Nine eu acho que até ultrapassou Friends pra mim, no sentido de que nem o falecimento do André Brower estragou a série pra mim. Eu assisto
Sim.
e eu fico... tão feliz de ver, do, tipo, o destaque e o trabalho excelente que ele fez nessa série, sabe?
Sim.
Sério, eu rio igual, assim.
Não.
Claro que sempre tem aquela dorzinha no fundo, do, tipo, putz, ele podia voltar pra uma próxima, sabe? Pra um Reunited, sabe? Pra um...
Sim,
nossa.
Não, mas isso que você falou do Brooklyn ter até ultrapassado algumas outras séries que são do nosso coração, eu sinto a mesma coisa, principalmente porque o Brooklyn traz a diversidade que representa a nossa geração, né?
Sim,
então, tem muitas
demais.
Séries que eu amo, mas que elas são embranquecidas. Elas,
Friends.
Sim, sabe? Elas não contemplam o todo, e Brooklyn, sim, então... Bom, espero que tenham feito todos uma boa passagem, que não tenham ficado perambulando aí.
Não, acho que não. Mas eu acho que, assim, Brooklyn é a prova de que dá pra fazer humor, assim, sem ofender
não,
30
minorias.
Sem,
direitos humanos.
Sabe, ofender ferir 30 direitos humanos. Tipo, é a prova de que pode ter um humor saudável, bem feito, sabe?
Sim.
Bem pensado. Não precisa ser super piegas, não precisa ser super inteligente, mas também não precisa apelar pro, sabe? Pro mais fácil,
Sim.
que é, ah, zoar gordo, ah, zoar gay, zoar, sabe?
Sim, não, essa série é perfeita e, bom, nossos pêsames a todos, mas com certeza... Para todos esses que foram, eles deixaram uma marca muito grande, são referência para nós aqui.
E a gente falou as que mais marcaram a gente, mas teve, acredito,
ah,
muito
sim.
mais gente.
É.
Então, você também pode deixar a pessoa que você mais sentiu saudade, você mais sentiu essa passagem para você, seja uma das que a gente comentou, seja uma que a gente não lembrou aqui na mesa, porque, infelizmente, muita gente se vai, né?
Sim.
Muita gente que a gente gosta se vai.
E, bom, pra gente sair desse lugar de luto e já caminhar também pro fim do nosso episódio, vamos usar aí nossos últimos minutos pra jogar a prosperidade pro ano de 2024.
Limpa, limpa, limpa.
Pra pensar
limpa,
no futuro.
Limpa. Pensar no futuro, formas de crescer, de prosperar na vida pessoal, na profissional, novos momentos, novas conquistas. Então, bora pra esse lugar. Tem simpatia?
Simpatia. Gente, o básico. A sopra canela.
A barquinha pra mãe, né? Pra ir manjar.
É,
uma
velinha
branca
bom.
Tá de bom
velinha
tamanho.
Branca.
Precisa...
Reza o que você gosta de rezar, pede proteção e trabalha, gente.
Pra quem você pedir e acreditar, vai tá fazendo.
Não
vai,
tem
vai.
Macumba certa pra quem trabalha. Bora.
Ó. Gente.
Confirmou.
Axé. Axé. O caminho do artista ainda, hein? Caminho do artista.
Depois eu pego.
Seguimos.
Seguimos. Mas é isso, gente. Eu acredito que pra esse ano, o meu foco, assim, a minha meta, a minha vontade de crescer tá muito voltada pro copo, tá muito voltada pra Dimitra, tá muito voltada pro tarô, porque é uma coisa... Tô criando muito conteúdo de tarô no meu,
Sim.
no meu Instagram.
Qual o seu arroba?
Arroba Cacau Cavalcante. Aparece
Repita.
Em todo episódio. Arroba Cacau com K mesmo, Cacau Cavalcante. Eu crio muito conteúdo de tarô, tô sempre postando a carta do
carta
dia,
do dia carta
o conselho
da semana.
Pra semana, sempre falando de coisas novas.
Vou
tem uma
falar.
Caixinha que dá pra você, ó. Ai,
vamos
quero
falar
uma respostinha
que...
rápida, botei uma caixinha ali, ó.
Exato.
O jogo da bruxa é babado.
Nossa, Ela é bruxa mesmo.
Modéstia à parte, é mesmo. Mas focar muito no tarô, não que eu, lógico, não vou focar na agência e no que eu já faço. É que isso já é básico pra mim, sabe? É algo que já tá, é o que tá na minha rotina, então... Mas tem outros projetos paralelos a isso que acho que realmente eu vou botar uma atenção de verdade esse ano, sabe? De, caralho, fazer o bagulho acontecer... Ou não, mas vou ter que fazer, sabe? Seja independente do que aconteça.
Independente do que aconteça, vai acontecer.
Exato.
Se eu for, eu vou.
Se eu for, eu vou. É isso. É, o outro objetivo que eu tenho, acho que já há uns 10 anos, mas esse ano realmente pretendo fazer funcionar, é finalmente me exercitar, gente, porque cansei da vida sedentária. Esses... último semestre, pelo amor de Deus, eu tô com uma dor na lombar, uma dor no ciático, que o é cox. Palhaçada.
Os 30 chegando e a pois gente tendo que correr atrás. Nossa,
é. Não, a antes dor no ciático tá... me pegou
antes que
de
não
surpresa.
Dê mais pra correr atrás, porque a gente vai estar tá muito cansado
é,
pra correr.
Então... então, eu preciso esse ano, de fato, entrar na minha vida, não fitness, porque eu não vou ser fitness, mas pelo menos me movimentar pra, enfim.
Ah, que é sempre aquela...
Sobre ser saudável.
Exato,
né?
Aquela promessa de começo de ano, mas que às vezes, eu não sei vocês, mas a gente sempre foca no que não dá certo, né? Do tipo, ai, prometi tantas coisas na minha lista e um monte não deu certo. Mas teve algumas que deu.
Sim.
Né? Tipo, o copo era uma das minhas resoluções de 2023. Sim. E mais do que deu certo.
Sim.
Não sei pra vocês, mas pra mim, mais do que aconteceu. Então é isso. Tipo, não é pra gente parar de fazer plano. Eu acho que fazer plano é o primeiro passo e precisa acontecer, sabe?
Sim.
É que eu sou a pessoa que precisa fazer planos.
Exato.
Porque senão eu me perco no meio do caminho. Eu fico, gente, já tá vendo pra onde mesmo? Então eu preciso ter pelo menos ali, ó, qual que é o foco da vez.
Sim.
E aí, com aquele foco que eu tenho ali em mente, trabalhando comigo todo dia, aí eu consigo adequar meu dia a dia, adequar minha semana, pra conseguir alcançar aquilo. Porque se eu não tenho nada em mente, tipo, ah, tô andando a esmo, aí eu durmo.
Eu.
Só vive.
Que não tenho planner.
Aliás, 2024 é o ano de ter planner, hein, amiga?
Então, assim como pra você é a promessa do se exercitar, pra mim é a promessa do ter planner. Porque eu começo com planner, com calendário,
a organização.
Com isso, com aquilo. E de repente eu tô fechando compromissos em dias que eu tenho compromisso porque eu não tenho o hábito de abrir o planner, né? Essa é a pessoa que eu sou. Com certeza, quando eu for me tratar, alguma coisa vão diagnosticar aqui. Mas, enfim, para 2024, no geral, eu espero mais autoconhecimento, eu espero mais caminhos para entender como eu posso desenvolver novas habilidades, melhorar as habilidades que eu já tenho. Quero parar de me sentir o cocô do cavalo do bandido.
A mosca do cocô do cavalo do bandido.
Quero sair da síndrome da impostora.
Ai,
porque
rezo todo dia para isso.
Olha, isso aqui, gente, essa aqui é a skin, tá? É a skin da MPIF. Nós é MC, empresária, fashion icon, as mais brabas. Isso aqui é tudo uma skin, porque no fim das contas eu acho que eu sou uma péssima profissional, uma péssima esposa, uma péssima amiga, uma péssima tudo. Então,
louca, louca!
E você tá errado.
É, entendeu? Então quero sair desse lugar. E no geral, espero muito, muito mais conquista profissional com o copo. Que, na verdade, são coisas que eu já sei que vão acontecer. O avanço do copo, o avanço dos pretos, o avanço do quintal. Eu acho que todo ano que a gente vive é o melhor ano até aqui. Então,
é
tipo,
isso.
Apesar de tudo, 2023 foi o meu melhor ano. E 2024, a esperança é que ele não fique para trás. E para você que tá aí ouvindo a gente, também desejo que você consiga se analisar, entender como que você pode se sentir melhor nos ambientes que você vive e ter a coragem que eu não tenho, sair da loucura que eu vivo. Espero que você seja o que eu quero ser. Tá? É isso.
Ai, gente, eu primeiramente eu quero que o copo cresça e muito, assim, de formas que... de formas milagrosas e surpreendentes. Eu quero que, assim, de verdade, a gente nem tenha em mente o quanto o copo vai crescer.
Sim.
De tanto que ele vai crescer, sabe?
É isso. Sim.
Que esse seja o ano realmente que a gente faz essa bagaça viralizar e, sabe?
E viralizar no sentido de ter conteúdo.
Exato.
Para,
não,
né?
Do tipo que a gente
não
vai
de...
ficar inventando pauta de fofoca do momento, porque é o que viraliza. Mas não, do tipo, as pessoas descobrirem e falarem, putz,
esse lugar é legal.
Acho que tem um negócio aqui, acho que tá interessante isso aqui. Não tô falando que viralizar a gente precisa ter, sabe,
sim,
50
sim.
milhões de inscritos, mas
não,
do tipo mas sobre... de realmente ter um crescimento, assim, bem...
Uma participação
exato,
na vida da
orgânico
nossa audiência,
e,
né?
E massivo também, sabe?
Sim.
Eu desejo que a gente se torne mesmo uma coisa... Não vou falar de massa, porque de massa é TV, né? Mas, tipo, que a gente se torne uma coisa que realmente esteja no dia a dia de muita gente.
Sim.
Porque eu acho que começar a segunda... Eu tenho pra mim que começar a segunda com o copo meio cheio...
É o máximo.
Isso é um slogan legal, né? Comece sua segunda com o copo meio cheio.
É isso.
E, no geral, nós agradecemos,
não, tem
mais, né? Tem desculpa. Desculpa, como que é? Woman explaining. Woman interrupting.
Woman interrupting. Nossa, nem tem termo pra isso.
Não tem.
Tão raro é o que aconteceu. Não, mas eu só queria falar que, tipo, além disso, eu... No meu individual, né? Eu acho que é um ano que eu quero focar muito na minha autoimagem e autoestima. Que é uma coisa que eu tenho bastante dificuldade, né? Quem vê meu perfil pessoal vai ver que só tem corte do copo. Porque se não fosse corte do copo, ia ser low profile pro resto da vida. Tipo, eu ia postar uma foto a cada semestre e é isso. E provavelmente a foto ia ser dos meus gatos. Mas eu quero focar... tanto na minha autoestima, na minha autoimagem, como trabalhar com a minha imagem mesmo, tipo, lançar mais vídeo musical, tipo, sabe, cantando.
Sim.
Mesmo, botar a minha cara, tipo, e não se importar, porque o copo me ensina isso toda semana, né, todo dia, basicamente, né, quase todo dia a gente tem postagem no copo, mas
sim.
Ensina que é isso, é fazer, tipo, feito antes do perfeito, sabe?
Sim.
A gente precisa botar no ar... E, tá... se eu tô me achando feio ou bonito no corte, ele vai pro ar do mesmo jeito, sabe?
Sim.
E eu vou compartilhar do mesmo jeito. Então, isso tá me ensinando um pouco a como lidar com botar a cara e fazer mesmo, sabe? Em vez de, tipo, ser super produzido, super, sabe?
Perfeccionista,
sim, sabe?
Nossa, o que é?
Então, eu quero trazer
difícil.
O copo pra minha... Eu quero ver a vida com o copo meio cheio em
que
2024.
Que o seu copo esteja sempre meio cheio em 2024... Em todos os dias, a gente quer agradecer você que faz parte da nossa audiência, você que tá chegando hoje, que tá compondo agora.
Seja
esse
bem-vindo.
Grupo. A gente gosta, a gente ama esse projeto, a gente acredita muito nele. E cada play faz a gente acreditar cada vez mais, assim. Então, os plays que vocês deixam, os inscritos, os comentários, os seguindo no Instagram, no TikTok, tudo isso faz a diferença pra gente. A gente vibra muito, tipo...
Sim.
A gente tava comemorando quando a gente bateu, tipo, 50 inscritos, sabe? A gente comemora do mesmo jeito os 1.000 inscritos que chegamos nos 1.000 inscritos. Inscritos em
chegamos
2023.
Nos 1.000 inscritos.
Então, muito obrigada aos 1.000 e...
Que esse ano seja 100.000.
Sim, que esse ano seja 100.000. E que você se inscreva no nosso canal se você ainda não se inscreveu. Siga em todas as redes, como @copomcheio. Dá aquela atenção no Spotify. E é isso, amados.
2024 com novidades do copo, não queria falar nada, mas tem várias coisas que a gente tá programando pra 2024.
Recado final, muita prosperidade, muito amor, muita saúde e muita felicidade durante todo o ano.
É isso.
Porque é isso que a gente merece.
Bora, que em 2024 o seu copo esteja
sempre meio cheio.
Turo.
Que nossa Turo. Audiência toda esteja rica pra ajudar a gente no Apoia-se. E
todo
fazer...
mundo apoiando R$50, vou comprar o copo, é isso.
A gente todo dia indo buscar copo, indo colocar o copo
no
correio.
É lógico, gente.
Ai.
Pra gente ser próspero, vocês também precisam ser. Então bora, todo mundo junto.
Ai, vou pegar minha roupinha.